E aí galera, eu sou o professor César Luiz, esse aqui é o Vem Fazer História. No vídeo de hoje vamos conhecer mais uma incrível civilização africana do período da Antiguidade. No vídeo de hoje vamos conhecer Cartago, uma das mais poderosas civilizações antigas que chegou até rivalizar com o Império Romano, que era a civilização mais forte ali da sua época. Mas antes de conhecermos mais essa incrível civilização, se você é novo por aqui, deixa o seu like. Se inscreva no canal, ativa o sino da notificação para ser notificado sempre que lançarmos um vídeo novo ou uma live e siga-nos em todas as redes sociais. Então, sem mais enrolações, roda a vinheta!
Começou bravo.
Cartago foi uma antiga civilização africana do período da Antiguidade, localizada às costas do Mar Mediterrâneo, território da atual Tunísia. A cidade de Cartago, ela foi fundada pelos fenícios.
Fenícios não são os antepassados da minha.
São esses mesmo, a Mia Fenícia. A cidade de Cartago, ela foi fundada pelos fenícios no ano 814 antes de Cristo, pelos fenícios da cidade de Tiro. Os fenícios, eles viviam em cidades-estados aqui. Cada cidade tinha seu próprio rei e suas próprias leis. Ou seja, então muitas vezes um povo fenício estava tretando com o outro. A fundadora de Cartago, segundo a lenda, teria sido a princesa Oido, também conhecida como a princesa Elisa. Ela estaria então fugindo do seu irmão, que tinha acabado de matar o seu marido. Então ela foge para Cartago, leva ali suas riquezas, leva ali umas pessoas que trabalhavam para ela. Então ela chega ali, vê que aquela terra era próspera e ali ela teria fundado a cidade. Cartago, no idioma fenício, significava Kar Hadasht, ou seja, nova cidade. Cartago, que tinha começado como uma colônia fenícia, ela começou a prosperar a partir do século 6 a.C., chegando até a fundar suas próprias colônias em algumas regiões da Espanha, algumas regiões do Mediterrâneo e algumas regiões ali do norte africano. Fenícios, que eram exímios navegadores, os melhores navegadores da antiguidade, eles escolhiam muito bem o local que eles iam construir uma nova cidade. A cidade teria que ser um lugar que serviria de entreposto comercial, ou seja, um lugar que fosse uma conexão entre várias rotas comerciais, acesso pelo mar e baías e portos amplos e bem protegidos, e uma matéria-prima próxima ali do porto, ou seja, locais que permitissem agricultura, mineração e que seja fácil de chegar até os portos. Então eles analisavam tudo isso. E a cidade de Cartago, ela oferecia todos esses pré-requisitos que os fenícios escolhiam quando iam construir uma cidade. O clima de Cartago era bom, isso favorecia a agricultura e a criação de animais, e o deserto permitia que os povos não pudessem atacar ali pela área do deserto, então tornava a cidade um pouco mais segura. Assim como seus antepassados, os fenícios, os cartaginenses, eles também vão ser exímios navegadores, vão se dedicar à navegação e ao comércio com vários povos ali da antiguidade. Privilegiada pela sua posição próxima ao mar, a pequena colônia Cartago, em pouco tempo, ela foi crescendo e se tornando um importante centro cultural ali do norte africano. O comércio, ele era controlado por uma aristocracia local. E o comércio era o que era a grande base da economia cartaginense. E por estar em um local que a terra era muito boa, a terra era fértil, eles vão ser diferentes dos outros povos fenícios que se dedicavam mais ao comércio, eles também vão se dedicar à agricultura. Tendo um forte comércio marítimo e amplas rotas comerciais que interligavam a cidade, fez necessário eles terem um grande exército naval forte para proteger todas essas riquezas e as rotas comerciais e marítimas. Força militar naval permitiu que os cartaginenses dominassem outros povos através da navegação e da força bélica marítima. Chamamos isso de talassocracia. Se você quiser saber mais sobre a talassocracia, tem um vídeo aqui do canal que eu falo exclusivamente sobre isso. E também assista o vídeo sobre os fenícios, que eu falo um pouco sobre a talassocracia. E assistindo o vídeo sobre os fenícios, você vai entender um pouco melhor esse vídeo sobre os cartaginenses. É como se esse vídeo fosse um filler lá dos fenícios. Conforme o império foi se consolidando e crescendo, eles foram chamando a atenção de outros povos que não estavam vendo com bons olhos o crescimento deles. Um desses povos vai ser os gregos. vai ocorrer a guerra entre os cartaginenses e os gregos, que vão chamar das Guerras das Sicílias. Ela vai durar do ano 480 a.C. ao ano 307 a.C. Os cartagineses vão vencer e vão ter o controle sobre o mar Mediterrâneo, que era um importante local ali no mundo antigo, um local estratégico para o comércio e para as rotas comerciais. Os cartagineses, eles vão vencer com a ajuda de exércitos mercenários, ou seja, eles contratavam exércitos de outros povos apenas para lutarem por eles. Então, como eles eram um povo rico, eles tinham dinheiro para contratar um exército forte. Esse crescimento de Cartago e domínio dela pelo Mediterrâneo não foi visto com bons olhos por Roma. Roma, ainda a república, começou a disputar com Cartago várias rotas comerciais, principalmente na região da Sicília e no mar Mediterrâneo. Essa disputa, ela vai se intensificar e vai ter o que chamamos da Primeira Guerra Púnica. O nome Púnica é que os fenícios negociavam a cor roxa, os romanos chamavam de Punix. Eles chamavam os fenícios de Púnicos. Então, a Guerra Púnica, a guerra contra os Púnicos, que vendiam a Punix, a cor roxa. No primeiro momento, Cartago vai sair na frente e vai começar a vencer várias batalhas, principalmente as navais. Porque Roma ela era uma potência terrestre, então as legiões elas tinham força no campo de batalha. Mas já quando era no quesito naval, Cartago começou a se sobressair. Até que um navio cartaginense naufragou na costa litorânea que pertencia ao Império Romano, e ali os romanos cataram aquele navio e usaram como molde para fazer o seu próprio. Então eles criaram um navio de guerra muito bom para combater os cartaginenses, ou seja, usaram a arma do inimigo como base para criar a sua própria. Stokes.
Extra Stokes.
E antes de todos esses conflitos, os cartagineses e os romanos eles tinham até uma relação amistosa comercial, eles tinham uma relação de paz. E as influências que Cartago tinha em algumas regiões também não agradavam os romanos, então foi outro motivo que levou às guerras púnicas. Então, a partir daquele barco que os romanos pegaram dos fenícios e criaram o seu próprio, a partir daquele molde, eles começaram a vencer as batalhas. Então, eles vão acabar vencendo a Primeira Guerra Púnica e vão ter ali o controle sobre o mar Mediterrâneo e a região da Sicília. E Cartago, ela vai assinar um tratado de paz que pelos cartagineses é visto como uma humilhação, como algo humilhante. Isso vai gerar um ódio muito grande dos cartagineses em relação aos romanos. Nesse tratado humilhante de paz estava que Cartago cederia aos romanos as suas colônias na região da Sardenha, da Sicília e no norte da África. Então Cartago perderia algumas de suas colônias, teria algumas restrições comerciais e pagaria altos impostos aos romanos. Quem alimentou bem esse ódio contra os romanos foi o general cartaginense chamado de Amílcar Barca. Ele começou a conquistar, após a Primeira Guerra Púnica, alguns territórios para os cartaginenses no território da atual Espanha. Segundo alguns historiadores e arqueólogos, Aníbal Barca foi o fundador da cidade de Barcelona, também chamada de Nova Barcy ou de Barcínia. Então, o nome de Barcelona, Barcy ou Barcínia seria uma relação à família Barca, na qual ele pertencia à linhagem. Então, essa é uma das teorias sobre a fundação da cidade de Barcelona. Os romanos, então, eles vão se incomodar com essas conquistas ali na região da Espanha e vão lá tirar uma satisfação sobre isso. Os cartagineses vão alegar que eles estão dominando novas terras, que é para poder pagar os pesados impostos que os romanos impuseram a eles. Então os romanos fazem um acordo de paz. Vocês podem conquistar algumas regiões, só que vocês não podem ultrapassar o rio Ébano. Em 219 a.C., o general cartaginense chamado Aníbal Barca, filho de Amílcar Barca, ataca a região de Sagunto, que ficava depois do Ébano. Os povos atacados vão e avisam os romanos que os cartagineses ultrapassaram a fronteira onde não podia atacar. Os romanos exigem que Aníbal vá até Roma e dê explicação sobre o que ele fez. Os romanos então perguntam aos cartagineses se eles querem paz ou querem guerra. Os cartagineses, que já estavam nutrindo um ódio grande pelos romanos devido ao acordo de paz humilhante, vão dizer que sim, eles querem guerra, eles querem enfrentar os romanos. Inicia ali a Segunda Guerra Púnica. Segunda Guerra Púnica, ela durou de 218 a.C. ao ano 201 a.C. Aníbal Barca, ele tem um papel importante nesse conflito, ele é considerado um dos protagonistas dessa guerra. E ele acreditou em sua capacidade de poder vencer os romanos. E ele é considerado um dos estrategistas militares mais fantásticos que a história já teve. Maquiavel, em sua obra O Príncipe, cita diversas vezes o general Aníbal Barca. Aníbal, então, a ideia de atacar os romanos pelos Alpes. Ele sabia que Roma era bem fortificada e que os romanos não estavam esperando um ataque surpresa pelos Alpes. Aníbal lidera seu exército e atravessa o Mediterrâneo. Após atravessar o Mediterrâneo, ele atravessa os Alpes. Ele atravessou não apenas com seus homens, ele atravessou levando um elefante. O que tornava a travessia mais difícil ainda. Dos 90 mil homens de Aníbal que atravessaram os Alpes, cerca de 96 morreram para tentar atravessar com os elefantes.
A gente nasceu para morrer em guerra.
É, isso prova que a gente nasceu para morrer em guerra e os caras hoje em dia fazem lomotif. Por 16 anos, Aníbal foi derrotando várias cidades que pertenciam aos romanos. Só que ele nunca atacou a cidade de Roma. Ele achava que ele não ia conseguir vencer a Roma dentro dos seus domínios. Então, o objetivo de Aníbal era ele fazer um cerco à cidade e cortar os suprimentos, ou seja, fazer com que a comida não chegasse à cidade, envenenar os rios que davam água para a população. Então ele queria fazer um cerco, fazer a população morrer de fome, para que a própria população se rendesse. Quando a população se rendesse, ele entrava e fazia um massacre e dominava a cidade. Nesse tempo que a cidade de Roma estava sendo cercada por Cartago, os romanos têm a ideia de mandar alguma das legiões que estavam fora da cidade de Roma atacar a cidade de Cartago. Nesse ataque à cidade de Cartago, Aníbal ele é obrigado a voltar para Cartago para defender a cidade e Roma já não fica sobre o cerco. Stonks total. O general romano chamado Ciprião, o africano, vai atacar a cidade de Cartago. Isso vai ser conhecido como a Batalha de Zama, que ocorreu no ano 202 a.C. A batalha ela foi decisiva para o futuro da guerra, uma vez que Aníbal e seus homens foram derrotados. E como os romanos aí venceram a Batalha de Zama e conseguem vencer a guerra, eles vão impor novamente pesados impostos aos cartaginenses e algumas restrições. Agora eles vão dizer que os cartaginenses não podem mais ter exército. Se eles tiverem exército, forjarem espadas, eles vão ser atacados, não podem ter nem exército mercenário mais. Em 149 a.C., povos numídios começam a saquear algumas rotas comerciais que ligavam a Cartago e começam a saquear a própria cidade, abalando ainda mais a economia que já estava em declínio. Os cartaginenses vão lá e pedem ajuda aos romanos, falam, olha, estão me atacando a minha cidade, estão atacando minhas rotas comerciais e eu não posso ter esse prejuízo, tenho que pagar imposto para vocês, os romanos não fazem nada. Fazem de uma vista grossa e os ataques e saques continuam. Até que os cartaginenses, para se defender, eles vão lá e forjam próprias espadas. A própria população começa a produzir suas espadas para proteger sua riqueza, proteger a cidade. Os romanos vão lá e alegam que os cartaginenses quebraram um acordo de paz e declaram guerra a Cartago novamente. Começa ali a última guerra púnica. A terceira guerra púnica, que ela durou de 149 a.C. a 146 a.C. Roma, ela faz um cerco à cidade, que dura um certo tempo, só que os cartaginenses se renderam. Roma, ela vai lá e vai passar a espada. Dos 500 mil habitantes que tinha a cidade de Cartago, 450 morreram quando Roma invadiu. E os 50 mil que sobreviveram, eles foram reduzidos à escravidão, viraram escravo. Os romanos foram lá e atacaram o sal nas terras cartaginenses, acreditando que iam deixar o solo infértil e botaram fogo na cidade. As ruínas da antiga cidade de Cartago são consideradas pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade desde o ano de 1979. No século 1 a.C., o ditador romano Júlio César tem a ideia de reconstruir a cidade, só vai ser terminado no governo de seu sobrinho Augusto. No ano 533, o Império Bizantino vai assumir o controle da região. Em 705 da nossa era, os árabes conquistam a região e passam a ser os novos donos do lugar. Os romanos, quando construíram sua colônia ali na região de Cartago, eles deram o nome de Fríquia, que significava ali para os fenícios terra de poeira. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. E lembrando que conhecimento é poder. E aqui no Bem Fazer História, cada aprendizagem é uma nova conquista. Até a próxima! Não, vou falar de novo, Anderson. Você fala com vergonha, você não aparece no vídeo. Não tem que você ter vergonha. Você falou muito baixo. Vamos gravar.
Pode crer.